Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Filme italiano que estreia no Ouro Verde traz pai e filho no enfrentamento de fantasmas do passado. Hoje todos pagam meia.
Hai saputo che tuo padre si è rotto il braccio con un altro cavallo matto?
Sì, me l'ha detto Viola.
Pazzo.
Che sei venuto a fare? Tanto io questo cavallo lo addestro a qualsiasi costo.
T'ho detto che monto io sto cazzo di cavallo per 2 settimane, poi basta.
Ma dai che c'è paura?
Um filho afastado é obrigado a voltar para casa depois do pai sofrer um ferimento grave. Ele vai ajudar o pai no rancho da família. Juntos, eles tentam realizar a façanha de domar um cavalo que seria indomável e vencer uma competição internacional enquanto encontram o caminho para se perdoarem. A raiva e o ressentimento que impediram os dois de construírem um relacionamento de pai e filho parecem obstáculos mais difíceis do que aqueles que o próprio cavalo enfrenta.
Ecco! Bravo! Bravo!
Mangia, amore, mangia. Finalmente una donna decente alla nostra tavola.
Avete in mente una manifestazione in particolare?
2 stelle di Vairano.
Ah, sei serio?
Vieni a me. Alle donne nella vita non bisogna dargli troppa importanza.
Tu ci hai rovinato la vita, lo capisci?
Io a te t'ho fatto da padre e da madre. T'ho fatto da padre e da madre a te.
Vai!
Mi dispiace se ho fatto passare un'infanzia fuori dal comune. Ma è tutto quello che sono riuscito a fare.
Quando a natureza selvagem cura dramas familiares. Brado é um dos mais belos filmes sobre pais e filhos já feitos na Itália. Uma história de amor e cura. Esses são alguns motivos para assistir Brado, segundo a crítica especializada. O longa italiano estreia hoje e fica em cartaz até quarta, feriado do dia 15. Sessões às 16h e 19h. O longa tem 117 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos. Para assistir Brado hoje, todos pagam meia, R$10. Amanhã e quarta, também meia entrada. Na sessão da tarde, ingressos à noite custam R$20. A divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL tem uma política de meia entrada bastante ampla. Informações no site da UEL, também no Instagram, @CineOuroVerdeUEL.
Festival Quinoarte de Cinema, 25ª edição.
Na programação hoje teve a exibição de manhã de 5 filmes infantis no Instituto Roberto Miranda, que atende pessoas cegas e também com baixa visão. Logo mais à 13h, a sessão para crianças de escolas municipais de Londrina será no Espaço Vila Rica. As sessões do projeto Kino Cidadão, realizado há 10 anos com apoio da Secretaria de Educação, seguem amanhã também e nos dias 16 e 17. Cerca de 1.000 crianças e jovens devem participar das sessões até o fim de semana, para muitos deles a primeira experiência em uma sala de cinema. Nesta edição do Festival Quinoarte, sessões no período da manhã em instituições filantrópicas que levam o cinema para um público que não teria condições de se deslocar até o espaço com a tela grande. Além do Instituto Roberto Miranda, programadas sessões também na Casa do Caminho, na Ciranda da Paz e no Ilis. Já à noite, a programação do Festival Quinoarte começa 8 horas no Espaço Vila Rica, terá a exibição do curta A Grande Nuvem de Magalhães pela competitiva londrinense, seguido do longa O Coringa do Cinema. O curta tem 20 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos, sobre a imaginação e a capacidade de pensar o impossível frente à vida cotidiana. A cidade de Londrina é o pano de fundo do grupo de teatro Zabelê. Atores ensaiam peças sobre a vida de alquimista que buscou o elixir do impossível. Segundo os produtores londrinenses, o filme é uma ficção que mostra um país em suas neuroses coletivas. Então, o curta-metragem A Nuvem de Magalhães, A Grande Nuvem de Magalhães, a partir das 20h, pela competitiva londrinense no espaço Vila Rica, seguido do longa O Coringa do Cinema.
Eu vim para São Paulo fazer cinema e não aparecer no cinema.
Pai, você era um Forrest Gump do cinema nacional, né? Porque você estava em todas.
Tinha uma expressão que eu usava que no cinema não tem essa história de não dar. Pode demorar um pouquinho.
Você é esse cara que colaborou com todos os produtores e principalmente diretores do cinema.
Filme que desse menos de 1 milhão de espectadores é fracasso. E eu ficava com uma assistente de câmera, ficava sempre com aquela maquininha pendurada, né? E fotografando tudo quanto era coisa, inclusive essas fotos, né? Hoje chamo de making off.
Você vem mesmo, pois hein, velho?
Passa tudo.
Até que enfim você apareceu, cara. Vamos.
O palco era aqui. A gabine de projeção lá. Um dia qualquer o Candeias aparece lá. Aí ele viu aquele montão de lata, né? E o que que é isso? O que que é isso? Pô, isso aqui dá pra gente fazer um filme de um longa-metragem, pô. É. Vamos nós. Vamos ver se prestar.
Mas às vezes dá uma saudade daquela época, sabia?
As pessoas hoje não têm ideia do que foi.
Meu pai é um sonhador. É um sonhador do cinema. Ele ainda acha que ainda tem muita coisa ainda pra viver, pra fazer.
Trailer do filme O Coringa do Cinema, sobre Virgílio Roveda. Comédias, dramas, faroestes, filmes de terror, fitas sertanejas, policiais, pornochanchadas. É difícil encontrar algum gênero no qual Virgílio não tenha se aventurado em seus mais de 50 anos de carreira, seja como diretor de fotografia, câmera assistente, diretor de produção e até produtor. Inspirado no livro de Matheus Trunk, o documentário de Sérgio Killing conta a história do gaúcho Virgílio Roveda. Trabalhou em dezenas de produções nacionais entre os anos de 1960 e os anos 2000, incluindo as comédias de Mazzaropi, os longas de terror de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, além de ter sido parceiro de Oswaldo Candeias em grande parte de suas produções. O Coringa do Cinema levou 2 prêmios no Santos Filme Fest em 2019. Melhor longa pelo júri especializado, também melhor longa segundo o voto popular. O público de Londrina vai ter a chance de assistir a esse documentário logo mais 20h no espaço Vila Rica. 77 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos. Ingressos R$12. Festival Kinoarte de Cinema segue até domingo, dia 19.
Toda a programação no site kinoarte.org/festival e no Instagram, @kinoarte. O mais tradicional festival de cinema do Paraná. 25ª edição, que celebra também os 20 anos da Kinoarte.
Orquestra Brave em Serenatas é a atração desta segunda no Teatro AML. O concerto de hoje também marca a estreia de 8 novos músicos na orquestra, que está em atuação em Londrina desde 2017. Ouça o regente, conheça também um dos temas do repertório.
Olá, Patrícia. Olá, ouvintes da Rádio UEL. Me chamo Jonathan Santos. Em nome da Orquestra Acadêmica Brave, eu estou passando aqui para fazer um convite especial. Hoje, às 20 horas, hoje, segunda-feira, às 20 horas, nós vamos dar um concerto lá no Teatro AML. teatro que fica ali na frente da Concha Acústica. E o nosso concerto vai ser um concerto especial, primeiro de retomada, e também um concerto que nós vamos homenagear um estilo de composição. Por isso mesmo, Patrícia, o nome é Orquestra Acadêmica em Serenatas. Quando a gente olha ali, né, lê serenatas, vem na cabeça aquelas cantorias, né, na janela, aquela coisa que remete toda essa, esse cortejo, né? E, de fato, serenata, ela traz essa emoção e esse sentimento de festividade. É um estilo de composição que é usado desde lá do século XVI. E por que, que nós vamos homenagear, né? Eis aí a questão. Uma das primeiras obras que nós fizemos com a Orquestra Acadêmica Brave foi a serenata de um compositor norte-americano chamado Norman Leyden. Uma serenata muito bonita, muito bem escrita e de uma forma didática que fez o grupo evoluir muito. A partir daí, a serenata do Norman Leyden passou a ser repertório obrigatório da orquestra, principalmente quando nós temos novos músicos, que foi o caso que aconteceu nesse ano. Em setembro agora nós admitimos 8 músicos, né? 8 músicos fizeram parte da orquestra. E esse vai ser o concerto que eles vão estrear no palco junto com a gente. Então nós pegamos novamente essa serenata do Norman Leyden e estamos trabalhando com eles e vai ser uma experiência muito legal. Então pensamos, por que não homenagear esse estilo de composição? Foi então a ideia de incluir mais uma serenata, que é a serenata do Edward Elgar, um inglês, uma serenata linda e muito desafiadora. Olha só, uma das obras mais desafiadoras que a orquestra vai fazer num estilo de composição que nos acompanhou desde o início da formação da orquestra, que foi em 2017. Então, assim, é um concerto muito, muito bonito, muito desafiador para a orquestra. Os novos músicos também estão ansiosos e, claro, a gente está ansioso em rever esse público caloroso que nos acompanha desde lá do início. Então, a Orquestra Acadêmica Brave volta com tudo no Teatro AML, em frente à Concha Acústica, às 20 horas. Eu espero vê-los todos por lá e nessa grande retomada que é muito significativa para a orquestra. Um forte abraço para vocês todos e nos vemos. Valeu!
Está aí o Jonathan Santos, que faz a regência do concerto desta noite no Teatro AML, produção de Thalita Deldotti. A Orquestra Brave conta com mais de 20 músicos, faz o repertório de serenatas no concerto de hoje. Logo mais 8 horas. Ingressos no site orquestrabrave.com.br. Ao som de um dos temas do repertório Largueto da Serenata Opus 20 de Elgar, com a Orquestra Brave, a gente se despede de você. É um ensaio com a própria Orquestra Brave. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Liette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã quando receberemos ao vivo o cantor e compositor João Cavalcante, que vem do Rio de Janeiro para se apresentar com cantores e músicos de Londrina, produção de Paulo Vitor Poloni. Uma boa tarde para você, ótima semana para nós, até amanhã. Tchau! Música.